Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem aqui no Alumni pelo Mundo. Todas as semanas na Universitária conhecemos a história e o percurso académico e profissional de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje viajamos até Bruxelas, na Bélgica, onde encontramos Raquel Rodrigues, uma antiga aluna de Ciências da Comunicação. A Raquel está neste momento a estagiar nas Nações Unidas, mas também já teve uma experiência em Viena, na Áustria. Creio que também ligada à área da comunicação. Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitares o nosso convite. Como é que foi o teu percurso académico e também profissional? Que experiências é que destacarias neste percurso até às atuais funções que desempenhas hoje?
Olá, Liliana. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Eu comecei, como disseste, com a licenciatura em Ciências da Comunicação. Mas mesmo antes de eu ingressar na universidade, eu lembro-me desde muito pequenina de já dizer à minha mãe que tinha muita curiosidade e que já a partir dos 12 anos eu já dizia: eu quando for para a universidade vou fazer Erasmus. E ela dizia-me sempre: isso passa-te. mas eu sabia o que queria e quando, logo no primeiro semestre do segundo ano fiz Erasmus na Universidade de Padua, em Itália. E quando voltei soube logo que não ia ser a última vez. E quando voltei, juntei-me à Erasmus Student Network, à ESN Minho, na Universidade do Minho, e lá tornei-me muito envolvida no que tocava ao acolhimento dos alunos Erasmus de fora, e também acabei por descobrir alguns programas diferentes, e um deles é o European Solidarity Corps, ou seja, o Corpo Europeu de Solidariedade, que tem oportunidades incríveis para os jovens, é remunerado, apesar de não ser muito, já é uma grande ajuda, e proporciona condições muito melhores do que muitos dos programas de voluntariado que existem, porque é tudo planeado com antecedência e já temos acomodação também nos é dada e tudo mais, e eu acabei por procurar alguma coisa para fazer mal terminasse a licenciatura, porque sabia que não queria fazer o mestrado seguido. Pelo que quando terminei a minha licenciatura acabei por fazer esse voluntariado que acabou por ser em Viena, na Áustria, onde consegui encontrar um voluntariado que juntava as duas coisas, ou seja, era voluntariado, era ainda numa questão mais de ativismo e tudo mais, mas também era na minha área, porque eu estava a fazer organização de eventos e redes sociais para uma ONG em Viena. Também tinha uma parte mais voluntariado comum, em que estava com crianças e assim, mas grande parte do programa acabava por envolver a comunicação.
E o que é que fazias, depois... desculpa interromper-te, mas o que é que fazias exatamente nessa instituição? Organizavas eventos, mas a organização de eventos, por exemplo, na Áustria é muito diferente daquilo que organizamos em Portugal. Como é que, se é que consegues comparar as experiências nos dois países?
No caso, a maioria dos eventos eram coisas com crianças e assim, era mais uma questão de envolver a comunidade e coisas do género. Eu acho que uma das diferenças maiores que se nota é que acho que o espírito mediterrâneo é muito de as pessoas adoram estar envolvidas, adoram aparecer, e os austríacos não gostam muito de ser gravados, nem de falar em público, e mesmo pessoas que até durante os eventos, que faziam parte também da organização, que falavam durante os eventos e tudo mais, e estavam super envolvidas, ligava-se a câmara e desapareciam. Então acho que esse acabava por ser um bocado o desafio maior. Mas acho que, em geral, tudo o que envolvia depois comunicar com pessoas e assim tendia a ser diferente, porque sim, é uma cultura muito diferente, onde as pessoas são muito mais fechadas e o estereótipo é um bocadinho real, um bocado mais frias.
E como é que dás o salto de Viena para a Bélgica? ou de Viena para Bruxelas, melhor dizendo?
Bem, eu mesmo durante a minha licenciatura já tinha ouvido falar do programa Inove Contacto, que é um programa de estágios internacionais português, em que nós nos candidatamos e não sabemos para onde vamos, só sabemos depois já termos passado todas as fases para onde é que eles escolhem enviar-nos. E eu tinha ouvido falar disto durante a licenciatura, mas nesse ano nem sequer chegaram a abrir candidaturas e eu também já estava com a ideia de voluntariado e nem prestei muita atenção. Depois, entretanto, eu estagiei na Braga 25, ainda em Portugal, claro, que é um estágio que também é muito, fica muito pertinho do meu coração, e lá voltaram-me a falar nisso, foi engraçado, e depois do meu voluntariado, por acaso, o meu chefe na ONG tinha um namorado português que me voltou a falar do programa. E eu fiquei, ok, tem de ser. Acho que o universo já não tem mais maneiras de me esfregar isto na cara. E, entretanto, candidatei-me, sem grandes expectativas, porque tinha noção que era um programa muito competitivo e que havia pessoas que acabavam por ter estudos mais avançados e mais experiência, porque é um programa que vai até pessoas com 29 anos de idade, creio. Uhum. Mas depois acabou por ser assim. Eu sempre, durante, é um processo bastante longo e um bocado exaustivo, mas durante as entrevistas eu fui sempre falando muito que eu tinha muito interesse na questão das organizações públicas e das organizações não governamentais, porque, pronto, também o único estágio que eu tinha tido, que foi o da Braga 25, também era numa organização cultural, depois foi com aquela ONG e eu estava muito nesta. Muito inclinada nesta direção, não, o mundo corporate não me chamava muito. E fui falando sempre nisto e acho que eles me ouviram mesmo muito, acho que tive mesmo muita sorte e acabei por ser mandada para o UNRIC, que é o Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental.
Quando recebes a notícia de que foste colocada nesse Departamento das Nações Unidas e que os teus próximos meses iriam ser passados na Bélgica, qual foi a reação?
Eu no início não tinha percebido ao certo para onde é que me estavam a enviar, porque a organização aparecia como CRIONU, que eu associei, ok, ONU, mas eu não tinha a certeza. Eu procurava na internet e não aparecia nada, porque isto é uma versão portuguesa do acrónimo, mas que não é muito conhecida. E eu preocupadíssima, e eu a pensar em Bruxelas, que não era. A cidade em si não é a cidade que me fascina mais, e sinceramente acho que qualquer pessoa, quando se candidata a este programa, está com ideias um bocadinho maiores, no que toca à escolha da cidade, porque quando eles nos dizem qualquer lugar no mundo, nós não pensamos em Bruxelas.
Que é já aqui ao lado, não é?
Sim. Mas assim que eu fui esclarecer e perguntar, ok, mas então o que é o CRIONU? Quando me disseram, entrei em êxtase completo, já fiquei, ok, não faz mal, Bruxelas, está tudo bem, eu aceito, tomo vitamina D e fica tudo bem.
Olha, e como é que tem sido essa experiência? Ainda curta, mas como é que tem sido?
Sim, curta, porque eu também só cheguei há 3 semanas.
Uhum.
Vou completar 6 meses no UNRIC e depois vou passar 3 meses na ICEP, na Embaixada de Portugal, cá em Bruxelas também. Mas para já tem sido imensa aprendizagem. Acho que tive muita, muita sorte com o meu superior também, porque ele faz muito por me dar tarefas mais desafiantes. E vejo que outras secções, porque a maneira como é que ele funciona é que existem vários desks, que é o que nós chamamos, que são as representações de vários países da Europa Ocidental. Todos eles têm um representante e todos eles têm estagiários. E eu vejo que alguns dos desks não têm, por exemplo, não têm tantas redes sociais, alguns só têm mesmo o website e o Twitter, creio. E acho que tive muita sorte porque nós criamos muito conteúdo para o Instagram, que é uma coisa que a mim me fascina muito, e também trabalhamos muito com legendagem de vídeos para o YouTube também. E sim, e acho que mesmo na questão de ele dar muito conteúdo para traduzir, que era uma coisa que eu não estava habituada e que foi assim um bocadinho um choque, tanto no que toca a legendagem de vídeos, no que toca a tradução de artigos, tradução de publicações para o Instagram e para o Facebook, mas também me dá a oportunidade de criar os meus próprios, de escrever os próprios artigos e de criar as minhas próprias publicações, que tem sido uma experiência super interessante e estou muito feliz com o estágio até agora.
Raquel, há pouco dizias que desde muito jovem dizias à tua mãe que irias embarcar numa aventura Erasmus, mas tu sempre planeaste uma carreira internacional para ti?
Não, não, de todo. Acho que a ideia de emigrar nunca foi algo que eu sequer ponderasse como uma possibilidade. Eu tinha muita curiosidade sobre ir para fora também, porque os meus pais nunca foram muito de viajar, e eu tinha aquele bichinho. Mas eu dizia sempre que era uma one-time thing, que era uma coisa que eu ia e voltava e estava tudo bem. Mas acho que quando se tem essa experiência, muda-nos muito. Acho que a ideia de irmos e vamos sozinhos e vemos tudo e conhecemos, acho também é porque o Erasmus proporciona-nos uma experiência muito específica, em que acabamos por conhecer muita, muita gente de muitos contextos e muitos backgrounds diferentes. E acho que essa é a parte mais interessante e é aquilo que nos deixa mais, ok, há imenso mundo para viver. Eu não sei se consigo ficar para sempre na casa dos meus pais.
Estudaste Ciências da Comunicação na Universidade do Minho. Na experiência que tiveste, tanto em Viena e neste início de experiência agora em Bruxelas, nas Nações Unidas, tu sentes que consegues aplicar muito daquilo que aprendeste na licenciatura?
Sim, definitivamente. Eu acho que seja qual for a área, todos nós acho que temos de ser um bocado autodidatas quando começamos a ter as primeiras experiências profissionais, porque principalmente em áreas, eu falo pelo menos do que eu conheço, que é a comunicação, que está sempre em expansão, principalmente desde a pandemia, tudo muda muito, muito, muito rápido. E agora com a inteligência artificial ainda mais, há sempre coisas novas. Cada mês que passa, temos de nos estar a informar porque existem novas ferramentas, existem novas plataformas e as coisas mudam muito. Mas sim, a licenciatura foi muito útil e acho que, por exemplo, acho que uma das coisas que acabou por me ser mais útil é o facto que a licenciatura na Universidade do Minho acaba por ser uma das licenciaturas no país que é mais ampla, que abrange mais campo, porque eles oferecem formação tanto na área de audiovisual e multimédia, como da publicidade e relações públicas, como no jornalismo. E eu, por exemplo, neste momento estou a usar as três, porque eu estou a tratar das redes sociais, mas também estou a tratar muito no que toca à questão de artigos, e acho que muitos dos cursos de ciências da comunicação no país acabam por incidir apenas numa das áreas, ou se focam mais no audiovisual, ou se focam mais no jornalismo, uma delas. E eu tive muita sorte nesse sentido, mas pronto, é como eu digo, acho que há coisas que temos sempre de pôr as mãos na massa e sermos nós a experimentar e a aprender no momento, porque não tem como se ensinar tudo dentro de uma sala de aulas, acho eu.
Olha, tu não saíste há muito da Universidade do Minho, mas que memórias é que tu guardas?
Acho que foi um período muito especial na minha vida e que, independentemente do que está a acontecer agora, vou guardar sempre com muito carinho. Acho que o espírito académico da Universidade do Minho é quase incomparável e diverti-me muito. Acho que tive uma experiência muito equilibrada no sentido em que aprendi muito, diverti-me muito, conheci muita gente, trago memórias muito especiais. E é isso, e sigo sem arrependimentos. Acho que não é preciso irmos para nenhum dos extremos. Acho que é bom, acho que consegui aproveitar em todos os sentidos. Acho que eu, quando entrei na Universidade do Minho, eu ia muito com esta ideia de que eu queria um curso que fosse muito abrangente, por isso escolhi a Universidade do Minho. Mas eu sou de Braga. E é aquela coisa que é, se calhar, ainda por cima eu que tinha aquela ideia de que queria ir para fora, ainda por cima ficar tão perto de casa, só que eu entrei também na Universidade em 2020. Ou
Pois.
seja, foi o ano da pandemia e Acho que os meus pais nem lhes passava pela cabeça eu dizer-lhes que queria ir para longe quando a pandemia tinha acabado de começar. E pronto, nesse sentido, claro que há certas limitações, estando perto de casa, mas é isso, foi equilibrado, gostei muito e não mudava nada, apesar de tudo, também pelas pessoas incríveis que conheci pelo caminho.
Olha, como é que foi o primeiro encontro com Bruxelas? Sabemos que não era exatamente o sítio que sonhavas ser colocada, mas como é que foi o primeiro encontro com a cidade? Como é que te estás a integrar?
É muito engraçado, porque eu quando estava à procura de voluntariados, eu estava muito com a ideia de Bruxelas, porque eu sabia que era acaba por ser um núcleo da maioria das organizações não-governamentais grandes. E estava muito com a ideia de procurar coisas em Bruxelas, e depois no ano passado, quando eu estava a fazer o meu voluntariado, nós chegamos a ter uma formação cá na Bélgica, e passamos muito brevemente por Bruxelas, só por um dia, porque claro que com os voos é a maneira mais fácil. E eu lembro-me de dizer aos meus colegas: ainda bem que eu não vim para Bruxelas. Porque não é a cidade, necessariamente a cidade mais bonita para mim. E é uma cidade muito cinzenta, é uma cidade que acaba por ser um bocado suja, porque eles têm as regras do lixo: é deixar o lixo nas portas e depois vão lá buscar, não é de se pôr num caixote de lixo. E que é uma coisa que nos choca um bocadinho quando chegamos cá pela primeira vez. Mas eu acabei por ter muita sorte esta vez quando cheguei, porque eles enviaram 11 de nós, dos inovos, que somos 89 este ano, enviaram 11 para Bruxelas. Por isso, eu quando cheguei já estava toda a gente cá, porque o meu processo acabou por ser um bocadinho mais demorado, porque apesar de eu já ter sido aceito, tinha de fazer uma candidatura formal na ONU, porque eles são um bocadinho mais complicados. Isso acabou por demorar um bocadinho mais. Eu cheguei nos últimos dias de janeiro, e os meus colegas, alguns deles já estavam cá quase desde a primeira, segunda semana de janeiro. Pelo que
Comparativamente a Viena, tu achas que é uma cidade que é mais fácil de as pessoas se integrarem na vida dos locais ou não?
Completamente, completamente, porque em Viena as pessoas são muito mais fechadas, e apesar de tudo, apesar de Viena já ser uma cidade consideravelmente internacional, Bruxelas é surreal. Eu acho que nunca fui a nenhum lugar onde eu falasse, se estivesse na rua eu visse tantos portugueses, primeiro de tudo, o que torna muito mais fácil para alguém que é português, mas seja que nacionalidade for, principalmente europeus, acho que tem representação de todo o lado, e mesmo basta eu passar na minha rua, tenho a duas ruas de distância de mim, tenho uma livraria portuguesa, um bocado mais à frente tem um café português, mas mesmo lá tem um supermercado tailandês, e mais à frente um do Bangladesh, tem representação de todo o lado, e é uma cidade que proporciona uma experiência mesmo muito específica de se conhecer muita gente de todo o lado e de se ver pessoas com vivências completamente surreais e fora do nosso campo e da nossa experiência e de qualquer coisa que alguma vez tínhamos ouvido falar. Por isso, nesse sentido, eu acho que esse é só o verdadeiro charme de Bruxelas.
Tens sentido alguma dificuldade, por exemplo? Eu sei que disseste que eles facilitam também a vossa a integração ao nível de habitação. Creio que há aqui, através do Contacto Inove, uma ajuda nesse sentido, mas qual tem sido a maior dificuldade?
Mas no que toca à habitação, eu estava a referir-me ao voluntariado, porque no Inove Contacto somos nós que vamos ficar responsáveis por isso. Mas eu acabei por ter sorte no que tocava à habitação, por acaso. Eu tinha muito medo das burlas, por isso acabei por ir para uma empresa de co-housing, que são empresas que já existem, que pronto, eles são proprietários das casas, eles tratam de tudo e temos a certeza que não é um scam. Por isso consegui uma casa relativamente, bastante, aliás, bastante perto do meu trabalho, por isso nesse sentido eu vou a pé e tudo, e tem sido super ok. Mas em geral acho que a integração é ok. Eu acho que agora que tenho já uma terceira experiência fora, acho que há sempre coisas no início que custam, e às vezes são coisas mesmo parvinhas. Por exemplo, ir ao supermercado e ter de escolher uma nova marca de leite, e se calhar o primeiro leite não é bom, e se calhar o segundo leite não é bom. E às vezes são coisas estúpidas, mas que são detalhes que no início incomodam e que acabamos por ter de passar por essa adaptação e usar tradutor, muitas vezes para traduzir coisas no supermercado, porque há coisas que são idênticas. Mas como o francês acaba por ser mais fácil do que com o alemão, claro.
Como é que tem sido a tua rotina? Um dia teu aí, como é que é?
É assim, eu geralmente vou trabalhar. Eu posso começar entre as 9 e as 10, mas eu tenho de estar lá tempo suficiente para as 10, que é quando tenho reunião com o meu chefe, conseguir já entregar aquilo que é um trabalho diário para mim, que é recolher informação das agências noticiárias portuguesas, ver o que é que há que possa ser relevante para as Nações Unidas, traduzir as headlines e enviá-las para o meu chefe. Depois reunimos e vemos o que é que há para fazer no dia. O trabalho nas Nações Unidas acaba por ser uma coisa muito diária. Porque não dá para planear com muita antecedência, porque há coisas que acontecem do nada e acaba por ser, temos de tratar daquilo ali. E depois também, claro que acaba por tratar muito de coisas relacionadas com os dias internacionais e com homenagens a certos dias e momentos e acontecimentos históricos que pronto, porque acabam por ser diários e não vale a pena estar-se a planear com muita antecedência, a maioria das vezes. Por isso, acaba por ser uma coisa que os dias são todos muito diferentes. Antes da reunião de manhã, eu não sei ao certo o que é que vou fazer durante o dia. Mas é muito interessante. E sinto, desde que começou, apesar de ser só há 3 semanas, sinto que já estou muito mais informada, que já sinto-me uma pessoa que sabe muito mais sobre o que se está a passar no mundo. Apesar de, é o que eu digo aos meus amigos muitas vezes, acho que consegue ser um trabalho um bocado deprimente, quase, porque, por exemplo, os artigos que eu tenho escrito têm sido todos sobre crises humanitárias que estão a acontecer neste momento, que eu não tinha noção de toda a dimensão nem dos danos, e tem sido uma chamada de atenção um bocado intensa.
Olha, então para aligeirarmos aqui a conversa, eu sei que estás há pouco tempo em Bruxelas, mas deixo-te também liberdade se quiseres responder no que diz respeito a Viena. Nesta viagem curta que fazemos aqui no Alumni, normalmente eu peço sugestões de locais e de pratos típicos, digamos assim, da cidade onde estás. Como estás há pouco tempo em Bruxelas, não sei se já tens assim um ou outro local que nos possas indicar e alguma coisa que tenhas provado, alguma iguaria que queiras também aconselhar.
Ui, locais é complicado, mas comida, claro que vindo a Bruxelas são os óbvios, são os waffles e as batatas fritas.
E a cerveja?
Sim, está bem, cerveja. Sim, mas acho que prato típico, aquilo que me fascinou foi os mexilhões com batatas fritas, que é muito bom.
Diria
Mas
que é o ex libris no que diz respeito à gastronomia.
sim, porque não vou mentir, tanto Bruxelas como Viena, a gastronomia da Europa Central não me fascina particularmente.
Sabes que
E acho.
é muito comum dizerem isso neste programa e eu acho que até acaba por ser um bocadinho injusto para outras gastronomias serem comparadas com a portuguesa, não é? Porque nós colocamos a fasquia muito, muito elevada.
É verdade. Mesmo as batatas fritas com mexilhões, para mim, são uma versão mais fraca da carne de porco alentejana, realmente.
Exatamente. Olha, Raquel, e conselhos que tu tenhas para quem nos está a ouvir e também está a pensar tentar a sua sorte numa oportunidade internacional?
Acho que o mais importante é persistir mesmo. Eu, quando estava à procura de voluntariado, muitas vezes disseram-me: ok, mas e plano B? E eu disse: não tenho plano B. Não tenho. E houve uma altura em que eu estava a dar um bocadinho maluquinha, porque não estava, porque estava à procura de um voluntariado muito específico, não é? Claro que existem muitas mais oportunidades no que toca, sei lá, trabalhar com crianças ou com idosos ou com pessoas com, por exemplo, mobilidade reduzida do que em comunicação. Mas eu estava com aquela ideia e teve de ser, e foi. Claro, também sinto que sou uma pessoa com muita sorte, mas acho que a persistência, a perseverança e a confiança no fim do dia são os traços que são mais importantes. Claro que não precisam de ser extremos como eu e podem ter o plano B, Mas informem-se, porque há muitas oportunidades, principalmente para os jovens na Europa. Acho que temos muita sorte em termos nascido neste continente, porque, por exemplo, o voluntariado é uma. Para quem está a ponderar fazer uma pausa dos estudos, apesar de não ser muito dinheiro, dá perfeitamente para se viver e há imensas oportunidades. Isto do Inove de Contacto também é outra oportunidade incrível para jovens e está muito bem organizado. E há sempre coisas. Informem-se, tentem encontrar pessoal que seja da vossa área noutros sítios. E é isso, é continuar a tentar, porque não é necessariamente fácil. Claro que indo principalmente para um sítio onde é aceito, não, por exemplo, quando eu estava à procura de coisas cá fora antes de ser aceito no programa Inove Contacto, claro que eu só conseguia candidatar-me a coisas que tivessem inglês como língua de requerimento, porque eu não falo mais nenhuma língua para além do inglês e do português, um alemão muito, muito, muito básico. E é isso. E acaba por, claro que com um trabalho onde a língua de requerimento é o inglês está aberta a pessoas de qualquer sítio, é claro que a competição é muito maior, não é? Mas é mesmo tentarem envolver-se, porque eu sinto que agora há de ser mais fácil a próxima vez e vai se tornando cada vez e cada vez mais fácil. Por isso, não desista.
Há bocadinho falavas numa pausa para os estudos. É essa a tua intenção? É fazer passar por esta experiência, regressar a Portugal, fazer um mestrado e depois tentar novamente a sorte noutro país?
Não necessariamente Portugal. Eu estou a pensar tirar um mestrado, sim, mas eu queria algo mais abrangente que a comunicação. Estava a pensar alguma coisa mais no sentido de relações internacionais ou direitos humanos, porque acabei por me aperceber como essa área me fascina e gostava de juntar os dois. Mas eu estava por acaso a ponderar algum sítio onde o ensino fosse gratuito, porque existem ainda alguns países onde isso acontece. E eu tenho uma intenção muito forte de voltar a Viena, se não for agora, noutra altura, porque apesar de pronto, ser um lugar muito diferente de Portugal, foi uma cidade que me fascina completamente e eu tenho uma grande intenção de voltar lá para mestrado, não tenho a certeza.
Muito bem.
Estamos um bocadinho em stand-by, mas o meu estágio acaba por acabar numa altura um bocadinho inconveniente, porque eu só termino a 31 de outubro, sim. Pelo que vamos ver como é que as coisas acontecem, mas eu tenho a intenção de fazer o mestrado, eventualmente, vamos dizer assim.
Raquel, muito obrigada por partilhares connosco aqui no Alumni pelo Mundo a tua experiência. Resta-me desejar-te boa sorte.
Obrigada eu por me receberem e vou continuar a acompanhar o programa.
Ótimo, é isso mesmo. Olha, muito obrigada. E é assim que termino mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, voltamos a ter a viagem marcada na próxima semana com outro antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.